Voltamos a apresentar Família em Foco. Apresentação, Ceira Oliveira.
Voltamos, tá vendo como foi rapidinho? E nós vamos voltar já já ao tema de hoje. Amando o programa, que como sempre maravilhoso, gratidão. E que Jesus os abençoe, paz e luz. E aí, Ditinha? E a família? Alguém fora do encaixe?
Conhece alguma história, né?
Alguma história.
A Ditinha deve conhecer várias histórias.
Entendeu? Não precisa citar nomes.
É, só
mas
conta
participem. Nós estamos falando, né? Quer dizer, logo no início, no primeiro bloco, você ainda tem acesso ao áudio depois. É sobre a questão da família espiritual e a família consanguínea.
Isso,
né?
Muito bom.
A espiritual foi a boa notícia que ele deu.
Fiquem tranquilos, todo mundo vai ter uma família espiritual. É. Desencarnado
já
ou encarnado.
Já tem, né? Que a afinidade, como ele disse, o amor verdadeiro, né? É, assim, fundamental. E com certeza eles estão, assim, sempre torcendo por nós.
Sim.
O que nós temos de amigos espirituais, né? Nossa,
muita gente.
Faz toda a diferença,
faz.
Às vezes as pessoas só focam nos inimigos.
É. Ou então a pessoa não quer ouvir, né? Eu não quero ouvir, não falei nada.
E às vezes é uma coisa tão boa, né? É. Às vezes é uma coisa. E assim, eu não sei o que eu faria sem meu anjo guardião. Caramba!
É, eu também. Eu digo para que o meu sofre, porque eu, de vez em quando, faço cada bobagem que eu fico depois meditando. Caramba, desculpa que eu fiz você.
É uma gratidão imensa, entendeu? Gratidão. Pela ajuda de todos esses mentores espirituais que nos ajudam tanto. Toda a espiritualidade, aliás, que nos auxilia e socorre.
De verdade.
Mas voltando ao nosso tema, quer dizer, nós terminamos o primeiro bloco, nós estamos falando justamente da pessoa que não se sente encaixada na família, fazendo parte, né? Se sente um peixinho fora d'água. E, ao mesmo tempo, se você pode ser ao contrário, né? Você pode se sentir fazendo parte da família, mas perceber que alguém não se encaixa, né? Então, quer dizer, são as duas coisas importantes, né? Como você age numa situação, como você age na outra.
É verdade. É interessante, então, a gente meditar, né? E aí eu, nesse bloco, trago um outro livro da Joana, um pedacinho pequeno, só para a gente refletir sobre essas questões, se sou eu ou se sou outro. O livro chamado Despertar do Espírito. Ela vai ter lá um trecho, um dos capítulos, que ela vai chamar atenção para a carência afetiva, que eu acho um tema muito interessante para a gente meditar. E ela vai dizer que nos faz buscar no outro uma validação que só nós podemos nos dar.
Sim.
Então, porque às vezes você está com carências e joga todas as suas expectativas no outro também. E aí você espera que o outro faça uma coisa e o outro não faz, né?
Uhum.
Então eu acho que é interessante a gente pensar também sobre isso. Será que eu tenho feito isso? Eu tenho buscado nisso, né? Num pai, numa mãe, e aí o pai não faz aquilo que eu gostaria que ele fizesse, ou a mãe também nos trata de uma forma, né? Então eu acho que é importante a gente meditar com isso. Por quê? Que quando a gente espera que a família nos entenda para sermos felizes, entregamos a chave, né, da nossa paz a quem talvez ainda não tem a maturidade para guardá-la. Eu achei essa frase da Joana linda, né?
Perfeito. Mas a Ditinha completou, eu vou ler o comentário
dela. Por
favor,
Ditinha, agradeço muito.
Mas existem situações realmente complicadas, mas que a gente precisa... o que o Marcelo falou no primeiro bloco, né, a questão da oração, faz toda a diferença.
Sim.
Pode ter certeza. Faz toda a diferença, é muito importante. E de, assim... tentar trabalhar você mesmo, né, para não começar a criar uma distância maior e às vezes até cultivar sentimentos, incluindo ódio, né, raiva, que isso só te adoece. Baixa a sua vibração, traz para pertinho assim, espíritos que talvez não possam, não tenham condição de auxiliar e acabam agravando tudo, né? Então, como a gente falou, buscar ajuda no lugar que você frequenta é importante. Buscar ajuda, mas eu vou expor minha família. Não é questão de expor, porque normalmente o atendimento fraterno é confidencial.
É,
entende?
Porque falado lá, fica lá.
Perfeito, e vão orientar, vão poder auxiliar nesse processo, além da ajuda profissional, caso seja necessário. A Ditinha, ela toca num ponto, assim, delicado, né? Ela diz, Seira e Marcelo, não preciso dizer muito, mas meu casamento de 45 anos é de resgate.
É, então, já diz tudo realmente.
Exatamente. Não é fácil a convivência.
Não,
às vezes
não,
o
não.
casamento é complicado.
É verdade.
As pessoas antes, assim... Hoje em dia as pessoas têm uma facilidade maior de se separar.
Sim.
Né? A gente fala a questão de violência doméstica, a gente fala sobre relacionamento tóxico, a gente fala sobre uma série de situações que são complicadas. Quando há uma separação, as pessoas falam assim, as crianças sofrem muito, todos sofrem.
Sim.
Os adultos precisam ter amadurecimento para entender que, por maior que seja a mágoa, ou a raiva, ou qualquer sentimento negativo por aquela outra pessoa, em algum momento houve sentimento bom, ou não teriam se unido.
Sim.
Em algum momento houve algo que isso... Por mais difícil que seja, tem que ser preservado. E principalmente os filhos. Não existe ex-filho. Pode existir ex-companheiro, ex-companheira, ex-marido, ex-esposa, mas não existe ex-filho. E assim, em respeito aos filhos, um não falar mal do outro para os filhos. Os filhos não têm que escolher. Eles continuam tendo direito a ter um pai e uma mãe. Ok?
Isso mesmo.
Ou dois pais, ou duas mães, porque hoje em dia o formato das famílias são assim, bem variados. Mas em tudo, o fundamental é o amor. É o amor. E se você tem necessidade, quer dizer, ela ficou 45 anos e entendendo que é de resgate, espero que tenha dado tudo certo, né? Nesse sentido.
Isso.
Mas nem sempre é uma coisa boa e às vezes as pessoas deixam de falar com a família quando estão sofrendo, inclusive, abuso. Né? Então,
verdade.
Procura ajuda, fale, seja sincero, seja sincera, entendeu? Não fique quieto. Tem gente que... Eu já atendi uma pessoa, né? Ela tinha vergonha de falar na casa que ela frequentava. As pessoas, você não precisa espalhar, você não vai pegar um microfone e falar para todo mundo, mas como a gente disse, atendimento fraterno é algo fechado, é confidencial, e às vezes dentro da casa tem alguém que você se identifica mais, que você confia, que você sabe que vai poder falar. A gente espera, né, que o espírita não julgue, mas pode acontecer.
Sim.
Então vá atrás de alguém que você se sinta à vontade de falar.
E é interessante, porque se você não comenta, igual uma vez, né? Foi uma história. No trabalho, o mentor do trabalho, no final do trabalho, pediu para que num trabalho seguinte, um trabalhador viesse. E aí todo mundo, caramba, ele nunca pediu isso. Mas porque a família do trabalhador estava sofrendo muito e ele não compartilhava. E eles, por muito amor, muito amarem, né? Então, aí a gente falou, meu irmão, o nosso mentor pediu para você vir na reunião lá. Tu senta num cantinho lá e tu vai ficar lá. Uma hora ele vai orientar o que vai fazer. Tu só fica em prece e tal.
Uhum.
Por quê? Porque a gente justamente não tem ideia que às vezes a gente reencarna com esses desafios.
Sim,
né?
Sim.
Eu não gosto de chamar de problema. Para mim é um desafio.
Uhum.
Porque você ter uma pessoa que você tem dificuldade é um desafio de você vencer a dificuldade.
Sim.
E aí... muitas vezes esse desafio pode ser potencializado por vozes alheias, né?
Sim.
A gente não vai culpar os espíritos por isso.
Sim.
Eles não são culpados. Mas que eles podem potencializar a dificuldade, com certeza. Isso a gente vê várias vezes no centro, atendendo espíritos que querem destruir a família, querem destruir o casal, querem trazer infelicidade para fulano. Ou então, às vezes, é um reencontro de ex-maridos, né?
Uhum,
lá no centro,
certa
vida aconteceu isso. Um espírito acompanhou aquele casal uns 20 anos, e aí o espírito vinha e voltava para a reunião.
Uhum.
E ele dizia, não adianta, eu não vou sair de lá. Né? Porque ela fez isso, ela fez o outro e tudo mais. Então, a culpa é dele? Não, a culpa não é dele. Mas isso também é um elemento que é importante, por isso, a importância da casa espírita, né? A importância de se tomar os passes, porque isso ajuda muitas vezes a reorganizar as emoções, os pensamentos, né? A gente tem que entender que essas técnicas, né, água fluidificada, não é uma coisa boba, é uma coisa que ajuda muito, é muito importante, e muitas vezes na casa espírita, os trabalhadores fazem até pouco uso, porque acham, eu não preciso. E quando na verdade isso seria uma ferramenta importante.
Com certeza.
Junto com a oração, junto...
Se for possível, né, sempre assim a gente tem, não precisa ser jeitinho brasileiro, o culto do Evangelho no Lar. Quer dizer, nós chegamos assim a ter conhecimento de pessoas que se trancavam no banheiro para fazer, porque ninguém na família. Então, quer dizer, faz diferença. Toda ação, com amor sincero, né, com fé, faz diferença. E nós temos mais participações aqui. Olha que coisa boa. O Marcos Luciano de São Paulo. Oi para você, para todo Marcos. Mundo de São Paulo, terra boa. Aliás, o Brasil é maravilhoso, né? Ele dá boa tarde, paz e bem a todos. É Marcos de Bom Sucesso, Itararé, interior de São Paulo. Oi para você e para essa cidade. Bom Sucesso de Itararé. É, o Almir Ferreira, e aí eu não sei se eu vou falar o nome correto do colega, entendeu? Mas ele diz que o livro do ano no Japão é o psicólogo Heidegger, Heidegger, não sei qual seria o correto, publicou um livro intitulado A Parede dos 80 Anos. Assim que foi lançado, né? Aí ele fala que tem assim, superou 500 mil cópias. Deixa eu ver se tem algo aqui, peraí, sobre a questão... Ah, mas é, você está falando lá, ele diz... Especialização em doenças mentais, interessante. Vamos ver. Ah, aí ele dá uma série de... Ele mandou uma mensagem grande que eu não vou ter condição de ler, né? Porque nós estamos ao vivo, mas agradeço de coração a sua mensagem. E ele dá aquelas dicas, né? Algumas, as pessoas... É, já sabem como caminhar, beber água, né? Respirar profundamente quando está zangado. Olha, gratidão imensa pela sua mensagem. É uma mensagem que, assim, ele está caminhando para todos nós e é de coração. Gratidão, Almir.
Gratidão.
Aqui não aparece de onde você é, então oi vai só para você, Almir Ferreira, e gratidão a todos os participantes.
Sim, muito obrigado mesmo. Muito importante a contribuição de vocês.
Isso aí. Por enquanto, é só. Vamos esperar que outras pessoas também venham participar. Continuando.
Então, a gente vai ver aqui, muito interessante, que quando a gente parte, então, agora para o que fazer, né? Então, a gente já citou mecanismos que podem ajudar esses desafios, né, que as famílias enfrentam, né? O mecanismo da oração, né? Como você falou, fazer o culto no lar. O da paciência, o da benevolência, né? Água fluidificada, o passe, que ajuda muitas vezes a amenizar os pensamentos, as emoções que vão ficando desequilibradas. Então, isso são... Né, o que... E outra coisa também, a gente, como a gente falou, às vezes a gente não depositar expectativas, né, no outro, né, coisas que a gente desejaria que o outro fizesse, mas que às vezes o outro, nesta reencarnação, ainda não tem condições, né, de às vezes fazer. E a gente faz a nossa parte. Por exemplo, teve uma jovem, né, da mocidade que ela também tinha uma dificuldade muito grande com o pai. Eu falei, mas ela não conseguia falar que ama e o pai cobrava isso. Eu falei, ah, mande mensagem, escreve um bilhetinho para ele, espalhe o bilhetinho na casa, né? Que é uma forma de você. Eu falei, ah, mas ore antes sempre, para que as palavras do bilhetinho elas sejam carregadas de energias boas, né? Porque às vezes a gente escrever só pela nossa vontade, a gente acaba sem querer podendo escrever coisas que vão desagradar. Então, quando a gente faz uma oração, as palavras vão fluir do coração.
Sim, sim. Não importantíssimo.
Da mente, né?
O Almir mandou mais uma mensagem, mas aqui a gente não fala de política, tá, Almir? Mas agradecemos de qualquer jeito a sua participação. Inclusive a primeira mensagem, né? Gratidão, gratidão por vocês estarem aqui conosco. É, amar, né? É, quando o Marcelo colocou, né, o amor real na família espiritual, a gente aqui se esforça para... Porque aqui tem muitas coisas, muitas tentações, nós não estamos encarnados num mundo de provas e expiações por acaso.
É isso,
né?
É verdade.
E se o mundo está assim... evoluindo para a regeneração, nós precisamos nos esforçar muito mais para continuar reencarnando aqui. É, então, família é uma oportunidade de ouro para exercitarmos, né, todas essas questões, porque conviver não é fácil, né? Então, a gente, assim, fazer o que o Marcelo falou, né, de você tomar iniciativa para aquilo que você necessita e você precisa, tentar assim, se esforçar ao máximo para ter uma comunicação clara.
Isso.
Né? Você está nervoso, está nervosa, está assim com as emoções à flor da pele, se afasta, né? Se acalme primeiro, porque às vezes a gente começa a falar num tom que você nem percebe que está mais alto, né? Daqui a pouco tem um conflito maior. Normalmente, num conflito, a gente acaba machucando, magoando, principalmente quando tem intimidade, né? Você, quando a emoção está à flor da pele, a gente não para de pensar. Aí o racional, né, que fica quietinho, o emocional vai lá, bota o dedinho na ferida, ainda faz assim, né? Fira o dedinho,
isso,
entendeu? Machuca bem. É. E aí depois você fala, pô, você nunca falaria aquilo, mas naquele momento você falou. E mesmo pedindo desculpas, pedindo perdão, machucou. Né? Porque foi uma coisa que você pensava, que você achava, que você tinha guardado em você e que você falou num momento péssimo e normalmente da pior forma. Então, procura se afastar. É, tem a água, né? A água do Chico, né?
É verdade.
Enche a boquinha de água, não engole. É fundamental, a gente precisa. Então, a gente citou o exemplo dos dois filhos, né, em que um é tratado de forma diferente do outro. Todos nós somos carentes. A gente precisa, a gente vive em sociedade, a gente precisa do outro. Então, se você não está conseguindo assim, o que você quer e pretende na sua família, procure fazer uma rede de apoio. Amigos sinceros, amigos que querem o seu bem. Não são aqueles que colocam lenha na fogueira, não são aqueles que fazem com que você se afaste, entendeu? De uma forma negativa, às vezes até brusca, daquelas pessoas das quais você convivia. Mas aquelas pessoas que vão te escutar, que vão assim ouvir você de verdade. E aí vai um detalhe que assim faz normalmente diferença, né? Quando você está morando em um outro lugar, e você não precisa acelerar isso normalmente, quando você visita, é outra forma. Porque a saudade, né, faz com que a gente tolere um pouco mais.
Sim.
As pessoas ficam alegres e aí ficam juntas. Quando o negócio está começando a esquentar, aí, não, eu tenho que ir embora.
Isso
e vai embora. Mas não deixar de conviver, não deixar assim, de participar dos encontros em famílias, não deixar de ligar ou manter contato quando você está longe ou está impossibilitado de ir. Porque a gente pode não entender por quê. A gente pode não ter o alcance. Mas nada é por acaso, como a gente sabe.
Isso.
E a gente tem mais uma participação rapidinha.
Oba.
Que é a Lucimar do Flamengo. Oi, Lucimar, que bom que você está aqui conosco. E oi para todo mundo do Flamengo. Pode falar, Marcelo. Ele estava aqui doidinho para falar, entendeu?
não é. Já que ela estava ouvindo a participação dela. Não, queria chamar a atenção de um aspecto que eu acho que é importante. Como você falou, essa questão desse distanciamento momentâneo é importante. E também a gente tomar cuidado com muitas vezes, esse desregamento, né? Esse esgarçamento, a palavra certa seria isso, né? Desses laços, porque se você, né, romper totalmente esses laços, não vai ter jeito, vai ter que ter uma outra reencarnação. E aquelas pessoas vão, né? Por exemplo, eu conheço um pai e um filho que não conseguiram nessa reencarnação se acertar. Né, provavelmente numa outra encarnação eles vão vir de outra forma, né, ou com irmãos.
E às vezes agravando, né?
É, agravando
a situação.
Né? Então, assim, eu sei que às vezes é difícil, mas é um exercício. Eu vou fazer então porque o Marcelo falou que eu tenho que cumprir isso. Não é também só isso.
Uhum.
Mas é importante a gente pensar sobre isso. Se está nessa reencarnação, né, a gente tentar fazer o melhor dentro das limitações do respeito ao outro, dentro também respeitando os nossos momentos. Naquele momento não dá, não visite, procure um outro momento, mas não deixe pelo menos mandar uma mensagem, né? Como eu contei a história da menina, pelo menos um bilhete, mande um bilhete. Hoje em dia é tão fácil,
ideia,
né? Se você não quer gravar, manda um cardzinho, né?
As pessoas gostam
saudades,
de atenção.
Te amo.
Isso aí. Estamos rumando para o final do programa, né? Que passa muito rápido. Estou aguardando sua mensagem, Lucimar. Não desista. Ela está aqui digitando. Envie que nós estamos na torcida. Aproveitando para dizer, assim, se for possível, normalmente não fale mal da sua família para aquela pessoa que você está namorando ou que você tem um relacionamento e vice-versa.
Isso.
Porque a família sua vai pegar suas dores do mesmo jeito que a pessoa com a qual você está se relacionando vai tomar suas dores. E você tem os dois lados, quer dizer, você vai ficar no meio de um desentendimento, criando um conflito que depois pode custar caro, inclusive, para você. Né? Porque se você ama os dois lados, você vai estar criando um impasse. Então, fale com outras pessoas, procure um lugar que você tenha atendimento ou confiança, mas não coloque lenha numa fogueira que você pode não conseguir controlar e muito menos apagar. Mas a Lucimar, ela diz, ou seja, convivência harmoniosa é rara até para que estamos em expiação ou prova. Não vou dizer assim que seja rara. A convivência harmoniosa depende de cada um de nós. O Marcelo citou, agora eu não vou lembrar se foi no primeiro ou no segundo bloco, mas assim, às vezes a gente, nós dois tínhamos falado isso, né? A gente culpa o outro.
Isso.
Né? Não é harmoniosa por causa do outro. O outro não tem paciência, o outro não me entende, o outro não me escuta, o outro. E a gente assim, deve assim, respirar profundamente, fazer as orações, pedir assim, inspiração a Deus, força. Muitas pessoas gostam muito da oração, né, de Francisco de Assis. A gente pede para ser instrumento de amor.
Sim.
E de paz, né? E a gente não faz isso. É complicado. Às vezes a pessoa chega em casa, você sequer pergunta como é que foi o dia daquela pessoa, né? Às vezes a pessoa chega irritada e você não tem paciência, e você percebe que a pessoa não está bem, mas você não tem paciência, e às vezes você quer atenção, ou você quer alguma coisa, e você insiste naquilo, e só agrava a situação. Então, aquilo que a gente gostaria de receber, seja atenção, seja carinho, seja assim, até deixar um pouco a pessoa quieta, porque é o jeito dela, né? Ela não quer falar naquele momento. Então, mas eu quero, porque quero, porque quero. Relacionamento não é o que uma pessoa quer. Relacionamento depende das duas pessoas. Então, essa escuta, né, é fundamental. A conversa, o diálogo, a comunicação é fundamental em qualquer relacionamento. Então, se o Marcelo me fala alguma coisa, uhum, e eu deduzo, a chance de eu estar errada é 50%. Então, como é que eu tenho certeza que eu entendi o que o Marcelo está dizendo? Perguntando. Não é brigando, não é alterando a voz, é perguntando. Poxa, Marcelo, você está falando que você não gosta quando eu te chamo de Marcelo? Aí ele vai rir, aí, como ele riu. Não é isso. Eu não gosto disso. Aí eu vou entender o que realmente ele falou, entendeu? Não foi o que eu deduzi. Então tem que tomar muito cuidado com o outro, porque as pessoas são sensíveis e está acabando. Agora é um respiro.
Uma pena. O tema é um tema desafiador.
Mas gratidão imensa, Marcelo.
Mas é maravilhoso para a gente aprender mais sobre, sim, nós mesmos. E aprender mais como podemos amar melhor os outros.
Com certeza.
E eu que te agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você.
Gratidão imensa, espero que volte mais vezes.
Com certeza.
Contamos com você que esteve aqui conosco. Gratidão imensa por todo mundo que mandou mensagem e participou. E até a próxima. Com todo carinho, sempre ao vivo, hein?
Você ouviu aqui na Rádio Rio de Janeiro, Família em Foco. Apresentação, Ceira Oliveira.
Postos de trabalho, enquanto a parceria com o CIE disponibiliza 1.274 vagas de estágio e jovem aprendiz. As oportunidades estão distribuídas por diversos...